Um bate-papo muito esclarecedor. A nossa convidada é a doutora Ibera Brandão, coordenadora técnica do Laboratório SEB. Ela está também em farmacêutica, bioquímica, como formação, e está aqui hoje com a gente para tirar algumas dúvidas sobre o teste da bochechinha. É isso, doutora? Bem-vinda aqui ao programa Excelsior Saúde. Vamos entender o que é esse teste, como ele é realizado e para que ele existe. Bem-vinda.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Acesso. Obrigada, Patrícia. Bom, o teste da bochechinha é um teste genético. Ele é uma triagem molecular neonatal que avalia mais de 380 genes que estão associados a diversas condições genéticas. Ou seja, avalia o risco de desenvolvimento de mais de 300 doenças que nós investigamos nesse exame. Então, antes de qualquer sinal clínico ou sintoma do bebê, a gente já identifica o risco de vir a desenvolver. Então, é importante também a gente esclarecer que esse teste não substitui o teste do pezinho. Ele é um teste complementar, né?
Então é oferecido só na rede privada, não é um teste oferecido em larga escala no serviço público. É isso, Ibera?
Isso. O serviço público, ele trabalha com o teste do pezinho básico, né? Esse é um teste que amplia, né? Muito mais genes são avaliados. É um teste genético, diferente do teste do pezinho.
E para quem seria a indicação? Ou seja, quem poderia se interessar ou até ter a indicação para realizar esse teste?
Não, ele é um teste que, como eu disse, avalia risco, né? Depende de quem pode fazer o teste, né? É um teste que hoje ele nos dá condições de saber antecipadamente se nosso bebê vai manifestar alguma doença de cunho genético, hereditário, né? Então, é uma importância hoje a gente saber antecipação, prevenção para a saúde e qualidade de vida do bebê, né?
Ah, tem a pergunta já aqui da Maria Barreto. Até quando se pode fazer esse teste da bochechinha?
Esse teste pode ser realizado a partir do primeiro dia de vida. E não tem limite, mas existe um ideal, como todo na saúde. E o ideal até um ano, né, de vida, porque algumas doenças, elas se manifestam bem cedo de forma silenciosa. Então, quanto antes fazer o teste, maiores são os benefícios. Então, a demora no diagnóstico afeta o tratamento, né? Então, aí o tempo aí é nosso inimigo. Então, é um
Então,
teste que nós
Ibera,
devemos fazer.
sobretudo, algumas famílias que já têm doença familiar, aquela herança familiar comprovada, e que não quer ficar aguardando os sintomas da doença se manifestar. A gente sabe que essa questão genética é uma loteria, né? O fato de um pai ou uma mãe ter uma doença é um fator pré-determinante, né? De maior risco, mas isso não vai determinar que essa doença vá aparecer nos filhos. Mas quem quiser saber se aquela criança, fruto aí desse casal, ela pode ou não ter a doença ou manifestar, esse teste para algumas doenças, ele vai indicar, é assim que funciona?
É assim que funciona. Ele é um teste indicado para a prevenção,
Ah.
né? Então, o paciente, o bebê que tem a suspeita pelos pais, já com suspeita, com sintomas, aí vai procurar já um médico, um especialista, né, para confirmar a suspeita. Mas, existe uma história familiar. Ele não tem nenhum sintoma. Vamos fazer o teste logo. Nós avaliamos inúmeras doenças nesse teste. E doenças que podem ser tratáveis,
É
né?
isso que eu ia perguntar. Qual é o rol de doenças que esse teste faz aí o radar, faz o diagnóstico? Se forem muitas, não puder dizer todas aqui no programa, mas pelo menos algumas doenças que já são mais conhecidas aqui pela nossa audiência.
Abrange diversas doenças, de diversas especialidades médicas. Por exemplo, os erros inatos do metabolismo, que são doenças genéticas que a gente herda, né? E que eles atingem exatamente as proteínas, as vias metabólicas. São vários tipos de proteínas que a gente interfere. Tem doenças hematológicas, como anemia falciforme, talassemia. Tem doenças endócrinas, como a diabetes mellitus neonatal. Tem doenças imunológicas, doenças renais, surdez. Doenças pulmonares, neurológicas. Doenças pulmonares, como a fibrose cística, que é muito. Tem muito aqui na nossa Bahia. Doenças hepáticas, gastrointestinais. doenças esqueléticas, são várias doenças associadas. Por isso que são 380, mais de 380 genes que a gente avalia ligadas a essas doenças.
Agora, um único teste, doutora, uma única amostra já dá esse diagnóstico todo ou a pessoa precisaria fazer repetidas vezes esses testes para ter essa cobertura maior aí do número de doenças? E mais, né? Claro que tudo tem um custo, daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso, mas enfim, é um único teste para todos esses diagnósticos?
É um único teste, né? A avaliação é simultânea, por um método de sequenciamento de nova geração, que a gente chama de NGS, que é um teste em que a gente avalia diretamente no DNA do bebê. Então, com essa tecnologia a nosso favor, hoje conseguimos obter informações diversas, né? E em tempo hábil, né? Se tem alguma mutação genética relacionada com alguma dessas doenças pesquisadas, tudo isso a gente consegue simultaneamente ver. E esse é um método empregado e desenvolvido aqui no nosso grupo SEIBE, pela pesquisa, é um método próprio, onde nós seguimos as recomendações do Colégio Americano de Genética e de Genoma. Então, a gente consegue identificar todas essas doenças que podem ser tratadas, como eu já falei, no sentido de prevenção e proteção e saúde nos primeiros dias de vida e na vida do bebê, né?
Sim, vamos chegar lá e saber mais como fazer essa prevenção e qual é o impacto que esse teste pode trazer de forma significativa na qualidade de vida desse bebê, dessa criança, desse adolescente, desse adulto. Mas antes, saber o seguinte, como é que é realizado esse teste, né? E tem até uma pergunta aqui da Ananda, ela quer saber o seguinte, isso tudo a gente não poderia já ficar sabendo durante o pré-natal, se a criança, para que serve então o pré-natal, se vai ter um teste como esse para dizer se a criança vai ser ou não saudável?
Pré-natal já existe outro tipo de exame, né? Que a gente consegue ter através do DNA da mãe, do filho com a coleta da mãe, que é um outro teste, que avalia algumas síndromes, né? Isso pode ser que no futuro já se consiga fazer, mas hoje esse é a partir do primeiro dia de vida. Pode coletar, nasceu, pode trazer, porque não é indolor. É rápido, é simples a coleta, é com suave oral, uma esponjinha, em que realizamos a coleta na mucosa da bochecha. Por isso o nome do teste, né? Teste da bochechinha. Então, o preparo é simples, 30 minutos sem tomar o leite, sem ingerir uma água, nem colocar chupeta, nada na boca do bebê para não interferir no teste. Então, é super rápido e prático, né? E não tem dor, não tem nenhuma...
Incômodo, né? Para o bebê.
Incômodo para o bebezinho, né?
Sim.
O tamanho dele.
Agora, doutor, então esse preparo antes para poder fazer esse teste, durante o período do teste, como você explicou, é tranquilo de fazer? Quanto tempo sai o resultado desse teste? Quanto tempo a gente já tem a resposta a respeito dessas doenças?
15 dias nós temos o retorno do resultado. Né? O grupo CEBID não exige nem pedido médico, pode ser feito o exame, os pais querendo, eles preenchem um formulário. Agora, para casos no que indique um elevado risco, porque é assim que o resultado é liberado, avaliando o risco. Não tem risco, tem risco médio, tem risco para qual doença, né? Então, aí sim tem que se buscar um especialista, né, para acompanhamento e possível tratamento, né?
Sim, nós falamos que o quanto antes a criança fizer o teste, melhor. Sim. Até mesmo como é um teste diagnóstico preventivo, mais cedo podem ser feitas intervenções de acordo com o que vai dar no resultado. Mas se alguém está ouvindo agora, nunca tinha ouvido falar desse teste da bochechinha e sequer sabia que tínhamos essa tecnologia disponível aqui no nosso mercado. E essa criança já está com 1 ano, 2 anos, ainda seria válido fazer, Ibra?
Sim, pode sim. Eu falei no início que o ideal seria até 1 ano de vida por causa das intervenções. Porque, às vezes, o tratamento, ele é simples. Isso é uma restrição ou uma suplementação alimentar.
Sim.
Basta, né, lógico, o especialista que vai acompanhar e vai saber qual o tratamento adequado. Mas, no geral, muitas doenças, principalmente as metabólicas, uma restrição de um aminoácido ou uma suplementação da falta de um deles resolve o problema. são suficientes para que o paciente tenha uma vida saudável. Então, quanto antes, melhor fazer.
E se uma mãe está ouvindo agora e dizer, mas eu queria fazer um check-up no meu filho, esse período aí de pandemia, ele ficou muito tempo em casa, comeu tudo quanto foi coisa, besteira que eu não deveria comer, não tomou vitamina D, foi, né, teve algumas questões também de estresse psicológico, e eu queria saber agora como é que ele está, queria fazer assim, um check-up geral e saber qual é a condição dele no geral, se ele está desenvolvendo alguma doença ou tem alguma doença, ou pode vir a ter esse teste da bochechinha. Poderia ser para a criança, por exemplo, com 10 anos de idade, ele teria efeito ou não?
Com 10 anos de idade já está bem adiantado, mas logicamente que a gente está falando de doença genética, né? A gente está falando de doenças que se ele fez um pezinho, não teve nenhum problema, né? Psicomotor, neuromotor, se ele é um menino normal, né? Não é o teste mais indicado para 10 anos, né?
Entendi.
Só se ele tiver alguma outro sintoma ou sinal.
Mas sim, agora, às vezes uma doença genética, dependendo do gatilho, ele pode ser detonado, tá lá, ela tem um gene, tem aquela predisposição para desenvolver aquela doença por conta de uma herança genética. Mas até então, estava tudo ok. E de repente, algum gatilho pode acionar essa doença em alguma fase da vida que não logo nos primeiros dias de vida, Ibra?
Pode sim. São mutações, a gente falou de mutação genética, né? Podem ocorrer, né? E aí sim tem que fazer investigação. Aí tem que procurar um especialista, um geneticista, é o ideal, né?
Sim.
Pediatras, inclusive, geneticistas. Mas o exame, ele é importantíssimo nesse período, como eu falei, para exatamente a prevenção.
Como coordenadora e técnica também, né, desse núcleo, o que você tem visto? As crianças quando chegam, qual é o perfil dos pais ou crianças que têm buscado essa tecnologia? E o que vocês estão já captando assim, de retorno disso, né, no sentido de ver que o teste traz, às vezes, surpresas, que tem situações em que o teste foi determinante para a vida daquela criança, daquela família?
Sim, a gente tem visto a crescente busca, né, do exame. Né, os pais realmente têm buscado para conhecer, né, qual a predisposição de desenvolver e sim fazer a prevenção, como a gente está no momento de prevenção, né, falando tanto de vacina, esse é um exame que ele é exatamente com essa mesma concepção. Tem sim um aumento, sim, mas
de São Pedro e
aquelas pessoas mais sensíveis financeiramente, né, com menos recursos, elas recebem mais tarde essas tecnologias, né? Quem pode pagar, quem pode dispor de um serviço privado, acaba saindo na frente e sendo mais beneficiado. O nosso desejo é que um número cada vez maior de pessoas possam ter acesso a isso e fazer o seu diagnóstico. Então, nesse sentido, para quem pode pagar, qual é o impacto no momento que faz um teste como esse? Associa esse teste ao teste do pezinho, que já existe e também na forma ampliada, ao teste do olhinho, ao teste da orelhinha. E é uma mãe. Ontem nós celebramos o Dia das Crianças e nós estamos nesse movimento da Semana da Criança. Então, uma mãe, um pai, uma família que pode dispor de todos esses testes, qual é o impacto que isso tem para essa criança e para esse futuro adulto?
Patrícia, como eu já falei, é o tratamento precoce. É o desenvolvimento da vida normal, uma qualidade de vida da criança. Com isso, ela vai evitar o desenvolvimento da doença. É uma antecipação, né? Então, às vezes, com simples ações, né? Buscando um médico, fazendo um tratamento, às vezes, como eu falei, alimentar de restrição, de suplementação. Então, é um teste que tem muito, agrega muito, né? Porque o teste da orelhinha, o teste do pezinho, todos eles têm informações, sim, de doenças endócrinas, né? Hipotireoidismo e outras doenças metabólicas, inclusive falcemia aqui na nossa região, Salvador, nossa Bahia, tem muito. Então, É um teste que já eles ajudam, mas ele não é genético. Né?
Sim,
o teste do pezinho
entendi.
Tem que ser feito, evidentemente, tem importância muito grande. Daí, se existe alguma sinalização já ali, evidentemente que ele tem um acompanhamento, seja na rede pública ou privada, né? Que é lógico. E daí partir para um teste genético, que é uma condição que agora nós, eu acredito, como profissional da saúde, que cada dia mais os testes genéticos vão se aproximar de toda a população, da rede SUS, da rede, porque é o futuro.
É.
É a tecnologia nova. Então não tem como a gente estar longe disso.
Fugir disso. Agora, há controvérsias também, até algumas pessoas que torcem o nariz e vê essa questão da genética, né, dos testes genéticos e atividade genética, como algo que precisa ser olhado com bastante cuidado. Por exemplo, nós tivemos, já há algum tempo, não é tão recente essa informação, mas da atriz Angelina Jolie, né, que aos 37 anos de idade, ela se submeteu a um exame, ela fez a mastectomia, que é a retirada dos seios. Na época, ela tinha feito um teste, ela retirou as mamas, depois do gene indicar o risco de câncer. Então, ou seja, claro que eu não sei como é que vocês avaliam isso, ou seja, quando é que um exame genético tem uma indicação e as pessoas ali já começam a tomar decisões, né? O teste, ele é uma baliza para orientar, mas é preciso ser feito tudo com muito critério e com acompanhamento de profissionais. É isso que o teste indica, né? O que caminhos a pessoa vai tomar, mas a escolha sempre deve ser também acompanhada pela orientação de profissionais.
É, na verdade, a gente fala que ele, que eu falei no início, ele é um teste de triagem, né? Qualquer resultado que indique algo tem que ser investigado, tem que ser feito um teste genético específico, né? Então, a gente está falando aqui de teste de triagem, de diagnóstico precoce, que é importante, iniciar tratamento, interferir no curso natural da doença, é uma interferência que a gente faz no curso natural. E assim reduzir ou impedir sequelas ou outras coisas, né, mais. Então, o caso da que você citou é um marcador tumoral, né, é um marcador genético de tumor. Então, aí a decisão realmente tem que ter um acompanhamento médico, né? É um preparo, né? Quando você busca fazer um exame genético desse, você tem que estar preparado, tem que estar acompanhado, né? E não é qualquer pessoa que vai fazer. Não é um teste que todo mundo deve fazer, na minha opinião. Eu acho que é um teste que deve ser feito para indicação.
Exato. E num local que tenha realmente essa confiabilidade. Isso que eu queria saber. Como é
familiar. Mas o teste da bochechinha, ele é um pouquinho diferente. Ele é um teste genético em que faz uma triagem de várias doenças que podem sim interferir no crescimento normal, saudável da criança. Então, ele é um teste que você... o tratamento é simples, não é um radical como o que você citou, né? Então, para uma vida de uma criança, o teste genético da bochechinha é um avanço muito grande, né? Porque era muito restrito usar o teste do pezinho.
Uhum.
Hoje, a gente sabe que já tem um teste do pezinho básico, ampliado, com outras doenças, e a bochechinha ela consegue ampliar mais ainda.
Isso.
Então, é um teste sensacional para diagnóstico precoce.
Agora, Ibera, e quando a criança ela já manifesta os sinais e sintomas da doença, o que fazer? Qual é o tratamento que deve ser realizado?
Aí a recomendação já é procurar um médico especialista, né, para realizar um exame genético para confirmar a suspeita, né? Aí já tem uns sintomas, sinais, então já tem uma suspeita. Aí já é diferente, aí já vai fazer um exame mais específico, um exame genético identificando qual o gene que está, né, causou a mutação, qual é o gene que está mutante. Então aí já é uma coisa diferente. Já é um médico especialista orientando a família para já procurar confirmar a suspeita. Um pouquinho diferente do que a gente está falando. A gente está falando de crianças sem sinais e sem sintomas, fazer um exame, um rastreio genético para ver se vai desenvolver alguma doença lá na frente. E aí a gente se antecipar tratando para que isso não ocorra, para que ela tenha uma vida saudável.
Sim.
Então, a importância aí é a qualidade de vida saudável, é tratamento precoce, é prevenção, gente está falando, né, de saúde.
Desse lugar. Estamos falando desse rastreamento, né, dessa possibilidade de investigação, é aquela busca. Tem gente que fala assim, ah, deixa quieta, não quero nem saber, mas não, gente, se encurta caminho. Sim. Caminho de tratamento, de desgaste, e às vezes até de um custo financeiro que a família vai ter no tempo de estar procurando o que é que tem, até chegar um diagnóstico fechado do que a criança pode ter, aquilo poderia ter sido antecipado se lá atrás, no teste genético da bochechinha, ela tivesse já o indicativo daquela possibilidade, depois já com esse sinal de alerta, já fosse investigar de forma mais profundamente e mais direta e assertiva com o profissional que aquele teste genético indicou, fazendo o rastreamento, e aí vai, faz o diagnóstico precoce e começa a fazer as intervenções necessárias, caso seja possível. Agora, Eliette, obrigada, Eliette, pela sua participação. Ela diz o seguinte, no teste do pezinho, já acusa, já dá indícios que o bebê está susceptível a desenvolver algumas doenças que o teste da bochechinha iria mostrar?
Tem sim. As doenças endócrinas, por exemplo, né, da tireoide, tem a fenilcetonúria, a fibrose cística. O teste da bochechinha também identifica isso, mas é um número menor no teste do pezinho, né? Nós fazemos o teste do pezinho, ele não tem 300, não é genético, né? Pra gente, é no sangue, então é completamente diferente, né? A gente não extrai DNA. São testes diferentes. É um teste de triagem também, o teste do pezinho, que identifica algumas doenças que também são vistas no teste da bochechinha. Mas a bochechinha, ela amplia absurdamente, né? Ela vai para 380 genes, né? Para mais de 300 doenças. É um pouquinho, bem, agrega muito mais, é muito melhor no sentido. Não quer dizer que não tenha que fazer o teste do pezinho. O teste do pezinho, ele é e sempre será exigido fazer. Ele é complementar, ele vem complementando.
Entendi. Tá, então, a informação. Então, o ouvinte, de posse dessas informações, sabendo que tem o teste do pezinho, o teste da orelhinha, o teste do olhinho, e também agora, através desse serviço, né, dessa empresa especificamente, existe aí o teste da bochechinha, que vai fazer o diagnóstico, o rastreamento, mais de 300 doenças genéticas, o que pode dar um indicativo de como você proceder para cuidar da saúde do seu filho. Doutora Ibera Brandão, muito obrigada pela entrevista. Deixe aí as suas considerações finais e como esse grupo também trabalha muito com a questão da imunização, deixe o seu recado, afinal de contas estamos em pandemia e as pessoas precisam cuidar da saúde, inclusive estamos vendo a importância das vacinas. Por favor, suas recomendações e dicas finais.
Eu acho que o momento é esse, é de prevenção, o caminho é esse, nós todos, em todos os sentidos, seja em imunização, seja em exames laboratoriais, a gente tem que buscar fazer rastreios, fazer check-ups para evitar uma surpresa, né, desagradáveis. Sim. Na vida da gente, seja criança, seja adulto. Então, eu acho que a prevenção, a nossa proteção à saúde está atrelada ao nosso cuidado com a realização de exames, buscando...
Sim. Com certeza. Muito obrigada. Dando então um recado, tomando cuidado da nossa saúde de forma preventiva. Você confere essa entrevista lá no portal Saúde no Ar. O programa de hoje fica por aqui. Obrigada, doutora, por ter falado com a gente.